Nobre líder, senador Cássio Cunha Lima, Vossa Excelência aborda um tema latente do nosso país, mas eu queria dizer que todos os governos têm altos e baixos. Todas as economias no mundo inteiro têm altos e baixos. Inclusive, a maior economia do mundo, que é a economia americana, tem, de vez em quando, colapsos, né, e vive em sobressaltos, inclusive com quebradeira generalizada, como ocorreu na bolha imobiliária recentemente nos Estados Unidos. Pessoas perdendo tudo que tinham e até saindo do país, né, quase que a exemplo de 29, quando teve a grande depressão americana. Inclusive, cidades no estado de São Paulo, cidade americana, foi formada na época que os americanos vieram correndo, saindo dos Estados Unidos. O senador José Medeiros abordou também um tema interessante, dizendo que na carga tributária, os impostos estaduais são muito fortes também, sobretudo na telefonia, na energia elétrica, nos combustíveis. Tem estado que chega a cobrar 37% de ICMS em alguns desses itens que eu acabei de citar. Então, isso tudo forma a grande carga tributária que o nosso país vive. E coisa difícil é se fazer uma reforma tributária, assim como é difícil fazer a reforma política. E o caminho foi começar a se fatiar a reforma tributária, porque não houve entendimento dos governadores, do CONFAD, do secretário de Estado de Fazenda, que eu já fui governador também, como Vossa Excelência, e nós sabemos quanto é difícil chegar a um consenso para se fazer uma reforma tributária, porque ninguém quer abrir mão da arrecadação. E quando eu falei que todas as economias têm altos e baixos, e todos os governos têm altos e baixos, o governo do PSDB, que eu apoiei na época, Fernando Henrique, foi um grande governo, foi um bom governo, né? Eu sempre tenho falado na tribuna aqui do Senado, fazendo justiça ao governo Fernando Henrique, mas também teve altos e baixos. Teve problema também de toda a ordem, de racionamento, de blackout, de apagão de energia elétrica, de corrupção não vou falar porque naquela época quase não se investigava. Talvez a corrupção esteja mais acentuada hoje, e não quer dizer que seja maior do que era no passado, porque hoje se investiga mais, hoje a Polícia Federal está mais aparelhada, o Ministério Público está mais combativo, né, mais atuante, da mesma forma o Judiciário, a Controladoria Geral da União, que tem um link direto com o TCU e com a Polícia Federal, hoje a apuração da corrupção é muito mais forte do que foi no passado, e tanto é que o governo, naquela época do governo Fernando Henrique, não conseguiu fazer sucessor, porque teve problemas no final do governo. Então, neste momento, nós entendemos, né, que a presidente Dilma está enfrentando um momento de crise, um momento de baixa, como aconteceu no governo Lula em 2005, eu era líder do PMDB aqui nesta casa, e defendemos, e houve também um começo de buchicho de impeachment, mas não teve clima para se pedir um impeachment do presidente Lula, e o que é que aconteceu? O presidente Lula deu a volta por cima, se reelegeu, né, muito forte, terminou e fez um grande governo. Então, espero que esse momento de crise que a presidente Dilma esteja vivendo neste momento possa ser um momento momentâneo mesmo e que possa logo se recuperar, como aconteceu com os governos passados, como aconteceu com o governo do presidente Lula, repito, em 2005, e que nós, como base do governo, vamos, da mesma forma que ajudamos o presidente Lula na governabilidade, que ajudamos o presidente Fernando Henrique na governabilidade com o PMDB, agora com o vice-presidente da República, com o presidente das duas casas, do Senado e da Câmara Federal, vamos dar, sim, sustentação, e acredito que não haja, de maneira nenhuma, clima para impeachment, e nem fato. Para se pedir um impeachment de um presidente, tem que ter fato concreto, e a presidente de uma pessoa séria. Se tem alguns malfeitos no seu governo, se teve em governos passados, e ela tem procurado corrigir esses malfeitos. Então, nós entendemos que ela é uma pessoa séria e não tem nenhum fato determinante, nenhum fato concreto que possa haver um pedido de impeachment da presidente Dilma. Obrigado.
Agradeço, senador Raul, pela parte que contribui com o debate. Eu acredito que a grande diferença do governo da presidente Dilma para o governo do presidente Lula é uma só. Lula sucedeu a Fernando Henrique Cardoso. Dilma sucede a ela própria. Ou seja, ela é a responsável pelo caos que herdou. Enquanto que o presidente Lula encontrou um país ordenado, equilibrado, pronto para avançar e para crescer, como aconteceu. O que está acontecendo hoje é que, na linguagem popular, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, a presidente Dilma sucede a ela própria. diferentemente de Lula, que sucedeu ao presidente Fernando Henrique Cardoso e encontrou um país preparado para avançar, e esses avanços, infelizmente, não chegaram para transformar o nosso país numa nação moderna, competitiva, preparada. Quanto a esse discurso que o governo usa, que é reproduzido por Vossa Excelência, que hoje se investiga mais do que no passado, vamos ter paciência, porque, primeiro, toda a estruturação da Polícia Federal foi feita pelo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Todas as grandes avanços, inclusive na Polícia Rodoviária Federal, que tem aqui um representante, que é o senador José Medeiros, com muita honra, vem como um dos membros desta corporação que tem o respeito do povo brasileiro. Então, todo esse trabalho de estruturação da Polícia Federal, de avanços na Polícia Rodoviária Federal, nasceram no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, se na atualidade se comete mais crime do que no passado, nós não somos responsáveis por isso. Então, se usa, infelizmente, um argumento retórico de dizer, olha, mas se investiga hoje mais do que no passado. Primeiro, deixar claro, governo, Poder Executivo, não é responsável por investigação. Ontem, o ministro Cardoso também, numa declaração completamente fora de tom e de oportunidade, disse, vamos punir com rigor aqueles que cometeram crime. Isso é conversa de quem não tem o mínimo de conhecimento, que o Poder Executivo não tem responsabilidades na apuração desses fatos. Nós temos hoje uma Constituição em vigor e instituições que funcionam. Cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Ministério Público fazer esse papel. E dizer que hoje se investiga mais do que no passado, por uma razão simples, tem mais crimes a investigar. O Brasil está sendo assaltado. Nós não podemos desconhecer essa realidade, senador Raup. O povo não aceita mais, diante dos escândalos que estão sendo revelados, simplesmente esse discurso que joga para trás. O PT comanda, em parceria com o PMDB, que é um partido importante, o Brasil há 12 anos. Até quando o PT vai continuar colocando a culpa no passado? E quando Vossa Excelência faz referência a altos e baixos de qualquer governo, é verdade, todos têm altos e baixos. Agora, este baixo atual é abaixo da linha, porque é aquilo que a sociedade não admite, não tolera mais, que é a corrupção, que é o desrespeito ao patrimônio público. É por isso que a sociedade brasileira já está acima do seu grau de tolerância. As pessoas não têm saúde, não têm segurança, não têm educação, e vê um agrupamento político se apropriar do Estado para assaltar o país. Essa discussão será feita, nós não vamos abrir mão dessa discussão. E vamos acabar com essa história que todo político é ladrão, todo político rouba. Não, coisa nenhuma. Não podemos aceitar esse discurso. Nós já fomos governo do Brasil e não colocamos na Petrobras uma estrutura criminosa para destruir a Petrobras, para financiar estrutura política de poder. Basta, chega. Nos Estados Unidos, uma democracia moderna e madura, o que é que o americano faz frequentemente? Ele promove a alternância de poder. Você não encontra ciclos longos de democratas à frente da presidência dos Estados Unidos. Você não encontra, fora as exceções de praxe, ciclos longos de republicanos à frente da presidência dos Estados Unidos. Foi por isso que, na campanha eleitoral, nós defendimos a alternância do poder como um bem para a democracia, porque o poder gera vícios. E nesses vícios que o PT trouxe para o país, os danos são seríssimos. Então, um partido que tem a característica de falar de forma demorada, com muitas palavras, para dizer pouco. E sempre com a tática de jogar para o passado. E quando a crise aumenta, vem com a estratégia de dizer, é tudo igual. Não, senhor, não somos iguais, não. Temos diferenças profundas. Temos posturas e comportamentos completamente distintos. Nunca antes na história desse país se viu o que está se vendo hoje. Para encerrar, eu escuto o senador e conterrâneo Raimundo Lira e agradeço ao presidente a tolerância. E após o aparte do senador Raimundo Lira, concluirei esse meu pronunciamento.
Senador Cássio, inicialmente gostaria de público aproveitar a oportunidade para parabenizar a Vossa Excelência pela sua indicação como líder do PSDB. E conheço profundamente a sua história política e, com certeza, este Congresso e este Senado Federal vai ver que Vossa Excelência está preparado realmente para ser o líder de um grande partido. Vossa Excelência falou a respeito da questão tributária no Brasil. E é uma questão que eu sempre gostei de trabalhar pela minha formação de economista e minha experiência de empresário e por duas vezes presidente da Comissão de Assuntos Econômicos e presidente também da Comissão de Orçamento. E eu sempre estudei muito bem essa questão. Há poucos meses foi divulgado no Brasil que, juntando todas as leis tributárias em vigor, todas as regulamentações, todas as resoluções, todas as portarias a respeito da questão tributária brasileira, esse livro daria um total de 11 mil páginas. Então, não existe contador no mundo que possa ter um pleno conhecimento das leis tributárias e dos procedimentos tributários do país. Ouvi também um pronunciamento, uma declaração do presidente do Grupo Gerdau, e ele dizia que empresa dele do mesmo porte na área de siderurgia aqui no Brasil, ele tem uma do mesmo porte no Chile e uma do mesmo porte nos Estados Unidos. No Brasil, ele tem 150 funcionários improdutivos para cuidar exclusivamente da questão legal do país, a questão tributária, os procedimentos legais, atender todas as demandas da União, do Estado e do município. Empresa do mesmo porte, com faturamento semelhante, produção semelhante do Chile, em vez de 150 funcionários cuidando disso, ele tem 30 funcionários cuidando dessa questão tributária e legal. E nos Estados Unidos, uma empresa com o mesmo porte, ele tem apenas 15 funcionários, ou seja, 10% do que existe no Brasil. E aí eu tenho experiência própria de empresário. Na década de 70, as minhas concessionárias de veículos, ela tinha, em média, 15% dos seus funcionários na área improdutiva. Quando eu vendi agora, recentemente, a última concessionária, esse percentual estava em torno de 43%. Ou seja, cada 6 funcionários precisam ganhar o suficiente para pagar o salário de 10 funcionários. Então, isso é o que nós chamamos, entre outras coisas, de custo Brasil. E aí eu aqui quero aproveitar a oportunidade e dizer a Vossa Excelência que depois dessa reforma política era fundamental o Senado se debruçar nessa questão da reforma tributária. Independente de... Nós sabemos que ela é conflitante, porque governadores, prefeitos e União, cada um quer levar a sua parte, mas tem que se encontrar uma solução, uma equalização dessa questão, porque, senão, este será também um dos impedimentos permanentes para que o Brasil se torne uma grande nação no contexto mundial.
Agradeço ao senador Raimundo Lira pelas palavras, sempre muito gentis, carregadas por cortesia. E lembro, quando estivemos juntos na Assembleia Nacional Constituinte, o senador Raup também esteve na Constituinte, e nós tentávamos desenhar ali um modelo tributário que pudesse permitir ao Brasil ganhar competitividade. E talvez o nosso grande equívoco que perdura de lá até esta data é não compreender que precisamos distanciar a reforma tributária do momento presente. Inclusive, o saudoso governador Eduardo Campos, o extraordinário brasileiro que morreu de forma tão precoce, de maneira tão trágica, com quem eu tive uma relação fraterna, de amizade, também de trajetória política, estávamos ali vizinhos, Pernambuco e Paraíba, e conversei com o Eduardo sobre vários temas, e nós tínhamos uma proposta que construímos juntos de permitir que qualquer reforma tributária que possa ser discutida, ela tenha uma vacância legis, ou seja, ela só tenha eficácia 12 anos depois de aprovada. Há quem diga, mas é muito tempo. Mas se tivéssemos feito isso na Assembleia Nacional Constituinte, e o ano passado comemoramos 25 anos da nossa Constituição, esse modelo ideal já estaria aprovado. Então, acredito eu, fruto da experiência de quem já foi prefeito 3 vezes, de quem já foi governador 2 vezes, fui deputado constituinte, fui deputado federal, estou agora no Senado, se nós não distanciarmos a eficácia da proposta do momento presente, o embate político não permite que ela avance, porque é legítimo, os prefeitos já não aguentam mais perder receita. Ontem eu conversava por telefone com o prefeito de Sousa, André Gadelha, e ali perto de Cajazeiras, que também é uma segunda terra natal, né, do senador Raimundo Lira, e o prefeito de Sousa, André Gadelha, que é do PMDB, senador Valdir Raup, desesperado, a expressão é essa, desesperado, porque ele não tem mais o que fazer, tamanha redução de receitas que os municípios brasileiros, notadamente os nordestinos da região norte, vêm sofrendo, municípios estes que dependem do fundo de participação, assim como acontece com os estados. Então, se não conseguimos fazer o modelo ideal de reforma tributária, mas permitir que a eficácia dessas mudanças só possam ocorrer 12 anos depois, por que 12 anos? Porque 12 anos você tira governadores que estão eleitos que podem ser reeleitos. E aí você afasta prefeitos da mesma forma, o próprio Senado com os mandatos de 8 anos. Ou seja, você faz uma situação ideal sem olhar para o momento presente, que é o grande empecilho para que tenhamos um modelo racional, mais inteligente, menos oneroso, mais eficaz, que a sociedade brasileira tanto deseja e cobra já há décadas. Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, encerro aqui o meu pronunciamento, agradecendo pelos apartes que todos foram trazidos para a contribuição do debate. Aqui não está um golpista, aqui tem um cidadão que tem uma firme formação democrática. Não há intenção, até porque, para encerrar, colocar um pouco mais de... Eu não apago incêndio com gasolina, eu não sou um carbonário, até porque a gasolina está muito cara, né? Não dá para apagar incêndio com gasolina. Mas não tem interesse nenhum do PSDB em fazer discussão de impeachment para ocupar o poder. Porque se a presidente foi impedida no seu mandato, quem assume é o vice-presidente da República, que é do PMDB. Então vamos colocar luz nessa discussão para que a sociedade fique muito atenta. O que nós estamos fazendo, sim, é defendendo o povo brasileiro. Disso não abrimos mão. Queremos serviços, queremos planejamento, queremos honestidade, queremos ética. E queremos mudança nessa prática política que está envelhecida. O modelo da ação política no Brasil envelheceu e precisa de uma transformação. E o PSDB tem propostas para essa mudança e tem sintonia com a sociedade brasileira para que, pela via democrática, nós possamos fazer as mudanças que o Brasil tanto precisa. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.